Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas.
Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. E agora contamos também com a participação da Priscila Pereira. No episódio de hoje falaremos sobre fundamentalismo e direita cristã e as relações entre religião e política nos Estados Unidos. E para conversarmos sobre esses temas, convidamos o professor da PUC de Minas Gerais, Daniel Rocha.
Os abortistas têm que carregar algum fardo por isso, porque Deus não será ridicularizado. E quando destruímos 40 milhões de bebês inocentes, estamos deixando Deus furioso. Eu realmente acredito que os pagãos, as abortistas, as feministas e os gays e lésbicas, que estão ativamente tentando fazer disso um estilo de vida alternativo, a ACLU, a People for the American Way, todos eles tentaram secularizar a América. Eu aponto o dedo para a cara deles e digo: vocês ajudaram isso a acontecer.
Essa é uma fala do pastor Jerry Falwell, divulgada na televisão dos Estados Unidos apenas 2 dias depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. Naquela ocasião, a fala foi muito mal recebida, gerando forte reação em um país que vivia um profundo luto. Contudo, esse discurso de Falwell que gerou revolta não era muito diferente de muitos outros desse midiático pastor. Desde os anos 1950, Falwell capitaneava o Old Time Gospel Hour, um programa de rádio evangélico que posteriormente ganharia uma versão televisiva e que chegou a atingir 50 milhões de pessoas ao redor do globo. Nesse programa, Falwell apontava que o povo norte-americano estava quebrando seu pacto especial com Deus. Entre os sinais do afastamento das vontades divinas estavam, segundo o pastor, duas decisões da Suprema Corte: a proibição da leitura bíblica obrigatória nas escolas públicas norte-americanas, em 1963, e a decisão pela legalização do aborto, tomada em 1973. A essas decisões somavam-se uma série de outras práticas vistas como moralmente decadentes: a prostituição, o consumo de drogas, a pornografia, a homossexualidade e o heavy metal. Além de seus discursos, Falwell fundou em 1979 a organização Maioria Moral, que promovia campanhas de engajamento político de conservadores norte-americanos. Para esse grupo, o retorno ao caminho correto da vida cristã implicava também atuar política e socialmente na defesa do que entendiam como família tradicional. Os frutos da mobilização foram colhidos em seguida. A partir de uma coalizão que uniu os neoliberais defensores do corte de gastos públicos e dos conservadores cristãos mobilizados, Ronald Reagan foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1980. A ascensão de Reagan e de muitos outros políticos conservadores promovidos pela direita cristã em âmbito local demonstrou o poder de mobilização de grupos religiosos organizados e sua capacidade de influenciar a política nacional. O forte engajamento político proposto por Falwell para os cristãos é algo específico do período posterior aos anos 1960 nos Estados Unidos. Contudo, o tensionamento entre perspectivas seculares e religiosas tem história longa naquele país. Desde o período colonial, a história das 13 colônias inglesas é marcada por ciclos de grandes movimentos de avivamento religioso, conhecido como Grandes Despertares. Diferentes entre si, em suas perspectivas teológicas e em seus desdobramentos sociais, os pregadores protestantes desses movimentos reagiram, em geral, ao que era identificado como uma perda da vitalidade da fé cristã, um afastamento do cristianismo das práticas cotidianas. Nas primeiras décadas do século XX, pregadores e teólogos protestantes defenderam uma perspectiva religiosa que enfatizava a infalibilidade do texto bíblico. Eles criticavam leituras teológicas modernizantes, apontando que havia uma crise moral naquele país. Adeptos do que ficou conhecido como fundamentalismo estavam convencidos de que o modernismo e a teoria da evolução tinham solapado as bases da civilização cristã americana. Muito antes disso, na sociedade colonial de meados do século XVIII, os sermões de pregadores como Jonathan Edwards foram marcos no primeiro grande despertar. Nesses sermões, Edwards, ao mesmo tempo em que apresentava aos fiéis o rigor do julgamento divino que recairia aos que se afastavam do caminho do Evangelho, assinalava, por outro lado, a beleza de uma experiência pessoal de aproximação do amor de Deus e como essas experiências individuais impactavam positivamente as comunidades. Esse primeiro grande despertar foi responsável por diversas conversões pessoais, pela proliferação de igrejas pelas colônias da América do Norte e por um aquecimento do debate teológico que levou ao surgimento de novas instituições de ensino. Voltando ainda mais no tempo, chegamos ao século XVII, quando desembarcaram na América do Norte os primeiros grupos de religiosos puritanos, que viam na Nova Terra a oportunidade de criar uma sociedade perfeita aos olhos de Deus. É preciso considerar que devemos ser como uma cidade sobre a colina, que os olhos de todos os povos estão sobre nós, de modo que, se tratarmos com falsidade com o nosso Deus nesse esforço que empreendemos e assim fizermos com que Ele retire sua ajuda presente de nosso meio, será feito de nós um relato e um provérbio perante o mundo. Abriremos as bocas dos inimigos para falarem mal dos caminhos de Deus e de todos os que professam a causa de Deus. Causaremos vergonha a muitos dos dignos servos de Deus e transformaremos suas orações em maldições sobre nós, até sermos consumidos pela boa terra para onde vamos. John Winthrop, 1630. O trecho que acabamos de ouvir foi retirado do discurso de John Winthrop a bordo do navio Arabella em 1630, pouco antes dessa nave atracar na costa de Massachusetts. Na América, Winthrop seria a liderança de uma colônia de puritanos que migraram em busca de liberdade religiosa que lhes permitisse criar essa sociedade cristã ideal. Essa perspectiva, que identifica a América como a terra prometida e os norte-americanos como um povo escolhido e destinado a promover na terra um governo perfeito, teve um nascimento religioso e foi reproduzida por inúmeros pregadores ao longo da história. O já citado presidente Ronald Reagan, por exemplo, fazia uso frequentemente desse mesmo tipo de ideia. Sempre acreditei que fomos colocados aqui por um motivo, que existe um caminho de alguma forma, um plano divino para todos nós e para cada um de nós. E eu também sempre acreditei que a América foi posicionada de uma maneira especial, que foi colocada aqui entre os oceanos para ser encontrada por um certo tipo de gente, baseado na qualidade que essas pessoas tinham de vir de todos os cantos do mundo. E um país foi então criado por homens e mulheres que vieram não em busca de ouro, mas principalmente em busca de Deus. Eles seriam pessoas livres, vivendo sob a lei, com fé em seu Criador e em seu futuro. Esse discurso de Reagan que escutamos é um exemplo bastante didático do chamado excepcionalismo americano. essa ideia segundo a qual os Estados Unidos são um país essencialmente diferente dos demais, fruto de uma experiência sem paralelos na história humana. Essa mesma perspectiva, cujas origens remontam aos pregadores puritanos, impregna o discurso nacional dos Estados Unidos, sendo reproduzida por grupos seculares, dos pais fundadores do período de formação da República Independente até os políticos do presente. Assim, seja na visão teológica ou secular, muitos norte-americanos se veem como espelhos, erguidos na mais alta colina, capazes de inspirarem e salvarem toda a humanidade. Qual a importância dos movimentos religiosos na história dos Estados Unidos? O que é o fundamentalismo religioso e como ele impacta a vida política daquele país? Como pastores e pregadores usam a mídia para propagar suas perspectivas teológico-políticas? Como um país de tradição secular convive com a atuação de movimentos religiosos na esfera pública? Para buscarmos respostas para essas instigantes perguntas, convidamos para a entrevista de hoje o professor Daniel Rocha, da PUC de Minas Gerais. Antes, porém, vamos com a Letícia Cavalcante, que traz a Dica da Hora desta semana.
A dica do Hora Americana de hoje é o documentário Soundtrack for a Revolution, dirigido por Bill Guttenton e Dan Sturman, e que tem produção executiva do Danny Glover, a estrela de Hollywood dos filmes Máquina Mortífera, que hoje em dia é um importante ativista político pelos direitos dos trabalhadores e das minorias nos Estados Unidos. O filme conta a trajetória do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, com um enfoque especial nas músicas que eram entoadas nas manifestações. O documentário conta com depoimentos de participantes do movimento que falam sobre a importância das músicas para gerar solidariedade, estimular e dar alento diante das dificuldades que eles enfrentaram nessa trajetória. Boa parte dessas canções, que se tornaram icônicas, tem origem nos spirituals, as músicas religiosas que eram cantadas pelos negros escravizados. Algumas dessas músicas foram reinterpretadas especialmente para o filme, por artistas contemporâneos, como John Legend e o grupo The Roots. O filme se relaciona ao tema do episódio de hoje em mais de um sentido. Primeiramente, porque para a gente entender a reação conservadora dos anos 70, onde a religião teve um papel tão importante, é preciso considerar também como as transformações profundas nas relações raciais vividas pelos estadunidenses nos anos 1960 abalou o status quo da região. Isso fica evidente no filme, que traz muitas imagens da época de comunidades brancas do sul dos Estados Unidos atacando violentamente os manifestantes negros e defendendo com ênfase a manutenção da segregação racial. Assim, o ressentimento racial de brancos supremacistas derrotados pelo movimento pelos direitos civis foi certamente um elemento que colaborou para a reação conservadora que ganhou corpo nos anos 1970. Outro aspecto trazido pelo filme à luz do nosso episódio é como, ao longo da história dos Estados Unidos, foram realizados diferentes usos do protestantismo. A religião cristã foi mobilizada não só em discursos reacionários e intolerantes, mas também como uma forma de contestar uma realidade desigual e violenta onde as comunidades negras viviam. A gente não precisa ir muito longe para entender isso, basta reparar na importância dos reverendos e pastores dentro do movimento pelos direitos civis, sendo o mais conhecido deles, é claro, o Martin Luther King. O que o filme parece indicar é que essas comunidades que antes ficavam restritas a um ambiente religioso que era tolerado, passaram a tomar as ruas, levando cartazes e entoando suas canções. Assim, a partir de um discurso religioso e político, expresso também na forma musical, os negros desafiaram o racismo e tentaram construir um futuro diferente para os Estados Unidos. O documentário Soundtrack for a Revolution está disponível no site Vimeo, em inglês, e também na plataforma Claro Vídeo, com legendas. Fica aí a nossa dica da vez.
Trouble,
Você está ouvindo Hora Americana.
Olá, ouvintes do Hora Americana. Hoje temos o prazer em receber aqui o professor Daniel Rocha, da PUC de Minas Gerais, para conversar com a gente sobre as relações entre religião e política nos Estados Unidos. Bom, Daniel, queria fazer aqui a primeira questão, pensando um pouco essa história mais longa, né, sobre as relações entre religião e política nos Estados Unidos. Porque eu lembro que quando aconteceu o atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas, alguns analistas ficaram surpresos com o fato de políticos americanos usarem uma retórica religiosa para explicar aquele momento e mesmo para explicar como os Estados Unidos deveria agir em relação a todas as questões envolvendo terrorismo e a própria presença americana no resto do mundo, né? Mas a gente sabe, ao mesmo tempo, né, que a presença de movimentos religiosos na política norte-americana não é uma novidade desse início do século XXI. Na história americana, a gente tem uma sucessão de eventos religiosos de grande impacto, desde a chegada dos puritanos no século XVII até o fundamentalismo cristão do século XX, passando por grandes movimentos religiosos, né, como os grandes despertares do século XVIII e XIX. Então, eu queria te perguntar quais elementos dessa história norte-americana do período colonial e do século XIX são fundamentais para a gente entender as relações entre religião e política nos Estados Unidos nesse período mais recente.
Opa, obrigado. Assim, inicialmente, queria agradecer, né, pelo convite aqui para estar batendo esse papo aqui com vocês no Hora Americana. Eu, como ouvinte do Hora Americana, né, então, bom, espero que a gente possa falar um pouquinho sobre esse tema aí, que tem a ver com minhas pesquisas, né, nos últimos anos, no doutorado e o que tem pesquisado recentemente. Bom, assim, sobre essa questão da relação entre religião e política nos Estados Unidos, então, um historiador chamado George Marsden, que é professor de Notre Dame, assim, é uma referência nesses estudos, né, principalmente sobre protestantismo e identidade nacional nos Estados Unidos, ele falava que os Estados Unidos ele consegue ser um país, ao mesmo tempo, extremamente religioso e extremamente secular, embora, voltando, assim, comparando-se com os países europeus, né, assim, não há uma tradição de igreja oficial, né, que condicione as leis do país. Os Estados Unidos não têm essa tradição. Os próprios chamados pais fundadores, né, tipo Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, né, eles eram muito mais influenciados por uma tradição iluminista, né, também pelo pensamento de Locke, do que pelo cristianismo. Mas mesmo, né, com esses pilares assim, menos religiosos e mais seculares, a gente vê a presença do elemento religioso ao longo da história dos Estados Unidos de maneira muito forte. Assim, acho que ao longo da nossa conversa nós vamos entrar nesses tópicos, né, pelo século XX, mas pegando mais essa questão das raízes aí, né, do período colonial e até o século XIX, é interessante se pensar que o que era religioso e o que é secular não é algo tão nitidamente separado. Nas pesquisas sobre religião, né, a gente pode cair muito nesse pecado, né, de pensar que essas esferas são muito separadas, né, num período anterior. Assim como religião e ciência, né, a gente pensa que religião e ciência estão em conflito desde sempre, né? Não, esses elementos, né, esses campos do saber são muito indistintos, né, séculos atrás. Então, você pega, por exemplo, no período da independência, né, dos Estados Unidos, você pega o Thomas Paine, que se levou para uma figura bem secular para a época dele, quando ele dizia lá que a lei é o rei na América, né, no contexto ali dos embates, né, de independência, ele falava algo que os menos religiosos concordariam, assim como os pregadores protestantes mais empedernidos também, né, concordariam, né, eles concordariam que a Bíblia, assim, nesse sentido, a Bíblia e a razão estariam de acordo sobre esses princípios, né, fundamentais, de que eles deviam fidelidade à lei, e é um conjunto de princípios, né, e não ao rei ou à tradição. Então, assim, há um debate, assim, quais seriam esses conjuntos de princípios, mas essa noção da lei ser o rei na América, ele, de certa forma, era consensual entre religiosos e não tão religiosos assim. Mas, assim, essa, como eu disse, estamos pegando muito o século XVIII, né, século XIX, esse processo de ruptura, como até o Caio falou, assim, a gente vai trabalhar sobre fundamentalismo mais para frente, né, essa ruptura mais clara entre uma América secular e uma América cristã, né, pegando a América, assim, como os estadunidenses se, né, falam de América, né, essa ruptura se dá mais posteriormente. Uma coisa que eu acho interessante de herança, né, acho que talvez essa seja uma herança mais de longa duração, relacionada aos puritanos, e aí esses puritanos pensados, né, sempre tem em mente que essa noção dos pais peregrinos, né, os puritanos como pais da nação, é muito uma criação do século XIX, né, do período colonial, as 13 colônias. Você não tem umas 13 colônias extremamente religiosas, né? Você não pode pegar o puritano, né, do, sei lá, da letra escarlate, né, e imaginar que as 13 colônias eram assim. Mas havia ali um foco, né, de maior intensidade religiosa desses puritanos, né, normalmente congregacionais, calvinistas. Um autor chamado Sack van Berkowitz, que ele trabalha mais na área da literatura, ele fala muito da herança puritana, para a história dos Estados Unidos, está muito mais ligada a uma retórica, né, uma retórica sentada na Bíblia, e como que os americanos eles retornam recorrentemente a essa retórica, né, especialmente em tempos de crise. E aí ele vai falar muito, tem um livro chamado American Jeremiah. Essa Jeremias seria uma noção de que há um povo eleito, né, pegando muito o profeta Jeremias, né, há um povo eleito que tem uma missão, esse povo cai em pecado, né, há uma condenação iminente de Deus e um chamado a esse povo a voltar, né, aos caminhos antigos, né, à aliança com Deus. Então, essa noção de ser um povo diferente, né, tá lá no John Winthrop, né, a bordo do Arbela, aquela questão da cidade no alto da colina, né, que ele fala que devemos ser como cidade no alto da colina, ele fala para aqueles primeiros puritanos, e essa retórica é retomada à frente na história americana, no discurso de despedida do Reagan em 88, ele fala desse farol, um ímã para todos que buscam a liberdade, o Obama, no discurso da vitória, fala que a vitória dele seria uma resposta a todos que questionam se o farol da América ilumina tanto quanto antes. Então aí está um pouquinho dessa origem, desse excepcionalismo dos Estados Unidos e talvez dessa missão, né, que os Estados Unidos têm, se entendem, né, como um autor até diz, de juiz, júri e carrasco da humanidade. Né? Então essas origens, né, de excepcionalismo, destino manifesto, também estão um pouco nessa herança dessa visão puritana aí.
Bom, Daniel, como eu citei aqui, falei dos grandes despertares, você poderia só comentar com a gente aqui o que foram esses grandes despertares rapidamente?
Não, claro, claro. Até os despertares, inclusive, podemos pensar nesse próprio contexto aí dessa Jeremíada, né? Porque os primeiros puritanos, quando chegam, né, na Nova Inglaterra, eles vêm de um contexto de conflito religioso, né, na Europa, bem intenso, né? E boa parte deles, eles aderiram, né, ao protestantismo ali na sua primeira geração. Eram pessoas que tinham um vínculo muito forte, né, com a questão religiosa, tinham uma rigidez moral muito exacerbada nesse sentido. Mas, assim, com o tempo, né, com a segunda, terceira geração de puritanos ali na Nova Inglaterra, esse fervor religioso, ele meio que se esfria, né? Assim, essas pessoas começam a nascer já nessas igrejas, né? E ali essa herança religiosa, ela se torna mais tradicional do que uma, sei lá, uma experiência de conversão do indivíduo, né? Então, nesse período, começa a haver, aí não só nos Estados Unidos, mas vem na Europa, né, no pietismo alemão, no metodismo na Inglaterra, aí, século XVIII, movimentos internos de renovação religiosa no protestantismo que apontavam mais para a necessidade de uma conversão individual das pessoas, né, de um ato de conversão, sei lá, da maneira mais prosaica, assim, do aceitar Jesus, né, como um vínculo do indivíduo, e menos o que as igrejas protestantes acabaram se tornando também na Europa, igrejas de Estado cujo vínculo a elas era meio passado de pai para filho, sabe, assim, um vínculo tradicional. Pensemos muito o caso brasileiro, que nos é mais familiar, né? Normalmente, por que um católico é católico no Brasil? Porque nasceu na igreja católica, né? Os pais eram católicos, foi batizado na igreja e ele continuou católico. Então, o protestantismo europeu tornou-se um pouco assim, dessa transmissão tradicional. E aí, alguns pregadores começaram a falar nesse sentido de volta, né, a uma religiosidade mais viva e a necessidade de conversão dos indivíduos. E aí, né, aconteceu isso na Europa, né, no metodismo, e nos Estados Unidos, nesses avivamentos, né, do século XVIII, O Jonathan Edwards, né, ele é um pregador ali da Nova Inglaterra, ele começa a pregar sobre essa necessidade de conversão individual, de arrependimento de pecados. Tem uma pregação dele que até, vocês procurando na internet, acha-se, né, pecadores nas mãos de um Deus irado, né, que fala muito dessa condenação iminente de Deus, né, dessa necessidade do pecador buscar a salvação. Então, é nesse período aí, com Jonathan Edwards, com George Whitefield, também que é um pregador que né, passou pelas 13 colônias, há esse momento de procura das pessoas à igreja. Que aí, até o que eu falei, sabe, a gente pensa assim, as 13 colônias como o puritano ultra-religioso, como o padrão do colono. Não, ali você tinha, principalmente nas colônias mais ao sul ali, pessoas que não tinham essa vivência religiosa tão, né, intensa assim. E aí esses avivamentos, eles têm um papel interessante na história colonial como meio um primeiro evento, poderíamos dizer, nacional. Né? As suas colônias tinham vida muito independente uma da outra nesse período. Esses avivamentos, né, e as turnês de pregação do George Whitefield tornam-se, né, assunto de interesse, né, do colonial.
Daniel, muito interessante, acho que pegar essas relações, né, entre o período colonial e uma construção de uma identidade nacional, esses períodos de reavivamento no momento em que os Estados Unidos está se estruturando, as colônias se tornando partes de um país. Eu acho que uma das características mais marcantes que você já comentou, né, dessa relação de um passado colonial com um país independente, é um vínculo que se constrói entre o cristianismo, principalmente com um caráter mais milenarista, e esses mitos de identidade nacional ligados ao Mayflower, aos pais peregrinos, a esse grupo específico de colonos, e não a todas as 13 colônias. Né? Você poderia explicar, por favor, um pouquinho mais essa relação entre uma visão mais milenarista, protestante, e essa identidade nacional norte-americana que vai sendo construída no 19, que em última instância continua sendo construída até hoje?
Sim, primeiro sim, essa noção de milênio, né? Às vezes a gente pensa milenarismo, já pensa direto em Canudos, são movimentos populares, com uma liderança carismática, mas é interessante recuperarmos o sentido teológico, né, de milênio, que vem de salvo engano, capítulo 20 do livro de Apocalipse, de que no fim dos tempos haveria um reinado de 1000 anos de Cristo na Terra com seus santos, né, com seu povo. Então, como são textos simbólicos, né, muito abertos à disputa sobre seu significado, esses textos escatológicos eles levaram, né, alguns debates dentro do cristianismo ao longo do tempo. E há diferentes interpretações e como os cristãos vivenciaram esses textos. Então, por exemplo, você pega grupos que criam um retorno imediato de Cristo, né? Alguns autores até falam, trabalham com texto bíblico, né? Falam lá que o apóstolo Paulo, lendo algumas cartas dele, via que ele tinha uma crença de que Jesus retornaria nos dias dele, né? Então, haveria uma crença que Jesus voltaria a qualquer momento. E depois que ele voltasse, inauguraria, né, o seu reino. Mas com o tempo, né, e com Jesus não voltando, transformações históricas levaram a outras interpretações também. Então, você pega com Constantino, né, e aí Eusébio de Cesareia, que foi muito um teólogo desse período, começa a falar de, olha, um milênio em curso, né, um reino de paz e felicidade na Terra, um reino cristão, que não necessariamente dependeria de uma intervenção sobrenatural de Deus e do retorno de Cristo, mas um milênio sendo construído pela igreja, sendo construído pelos cristãos na Terra. Então, há diferentes interpretações sobre isso. E na tradição teológica protestante, ficaram meio divididas como pré-milenarismos ou pré-milenismos e pós-milenismos, pós-milenarismos. Os pré-milenismos acreditavam que o milênio ocorreria após a segunda vinda de Cristo, e os pós-milenistas acreditariam que Jesus voltaria ao fim do milênio. Então, nos Estados Unidos, você tem a tradição dos avivamentos, sobretudo com o Jonathan Edwards, ele dá uma inauguração, uma tradição muito pós-milenista. Né? O Edwards, inclusive, em um dos seus textos, né, que o Edwards escreveu muita coisa, ele falava que ele acreditava que essa obra, né, essa obra do milênio, ocorreria na Nova Inglaterra. Teria início ali, e os sinais do avivamento, né, das pessoas buscando as igrejas, do maior fervor religioso, seria um sinal do início do milênio. Aí, ao longo do século XVIII, século XIX, essa crença, né, de que a experiência, né, dos Estados Unidos, né, inclusive pós-independência, deu certo, aqueceu essa percepção de que os Estados Unidos têm um papel especial a desempenhar no mundo e levar, inclusive, um novo tempo, inaugurar um novo tempo. E aí é interessante a gente pensar isso, assim, da mesma forma que pensando num livro clássico do Max Weber, né, que ele falava lá da ética protestante, que hoje nós temos a ética do trabalho, né, que chega até nós, mesmo nós ignorando um pouquinho as razões religiosas daquilo, a noção de milênio, ela acaba sendo secularizada também nos Estados Unidos. Então você tem percepções religiosas, mas também há uma noção de que um novo tempo será inaugurado, né, e os Estados Unidos têm um papel preponderante a desempenhar nisso aí, mas um milênio ligado à liberdade, a proporcionar a democracia, a levar a prosperidade ao mundo. Então é esse papel redentor, messiânico, utilizando nomenclaturas religiosas ou não, ele ganhou muito espaço nos Estados Unidos, e ele, é importante sempre colocar isso, que a gente às vezes fala dessa imaginário dos Estados Unidos, como se todos pensassem assim, é sempre importante reforçar essa questão do dissenso, né, dentro dos Estados Unidos, mas essa noção média, né, de excepcionalismo, de identidade nacional, tem muito a ver, por um lado, com esse elemento religioso, mas também há uma apropriação secular dessa identidade messiânica dos Estados Unidos.
Oi, eu sou a Thaís.
Oi, eu sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados nas nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui.
Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhem também nas redes sociais do Hora Americana. Encontramos vocês lá.
Daniel, quando a gente fala sobre fundamentalismo religioso, é comum, pelo menos aqui no Brasil, a gente pensar primeiro em islamismo do que em cristianismo. Mas esse termo surgiu justamente como uma forma de caracterizar os movimentos norte-americanos no início do século XX, certo? O que a gente realmente pode entender por fundamentalismo religioso e em que cenário ele surgiu nos Estados Unidos?
E é interessante, primeiro, inicialmente, é pensar o fundamentalismo como um fenômeno, um movimento moderno, né? Que até eu já vi autores falando de fundamentalismo na Idade Média, há certo anacronismo, né, nessas percepções. O fundamentalismo, ele inicialmente é uma reação à modernidade. E assim, que modernidade seria essa? Aí eu pego de novo o Marsden, né? Tem um livro dele sobre fundamentalismo e cultura, e American Culture, né? Culture, que é uma referência no assunto. Que ele fala primeiro é que há inicialmente uma polêmica fundamentalista e depois um movimento fundamentalista. A polêmica se dá no ambiente teológico como uma reação ao que foi o que era entendido por eles como teologia liberal. O que seria essa teologia liberal? Principalmente na teologia alemã, há uma tentativa de compatibilizar o pensamento teológico da época com os desenvolvimentos da ciência, com o iluminismo. Então, assim, há uma tentativa de tornar o cristianismo algo significativo para o homem moderno, pós tanto, né, conhecimento sendo expandido. E aí há uma certa visão mitológica de mundo que está presente como na teologia mais tradicional, começa a ser questionada. E também o avanço até das nossas ciências humanas aqui, né, até do trabalho com fontes, né, da filologia, aí o que na teologia é chamada alta e baixa crítica, o trabalho com os manuscritos, começa a haver uma série de contestações a alguns relatos bíblicos, como eventos históricos, a existência de milagres, Então, começa a haver uma crítica a esse sobrenatural na Bíblia. E aí, nessa teologia liberal, uma ênfase mais nos aspectos morais e éticos, né, da figura Jesus Cristo do que no Jesus Cristo como filho de Deus que nasceu de uma virgem, né? Então, quando essas discussões começam a chegar nos seminários e nas igrejas protestantes dos Estados Unidos no meados do século XIX, há uma reação, e aí o principal foco dessa reação é o seminário de Princeton, ali dominado pelos presbiterianos, que falava, olha, a teologia não deve se fechar à modernidade, mas existem pontos que são inegociáveis ao cristianismo. Se há elementos que são abertos, alguns não. Por exemplo, que Jesus é Deus, isso é inegociável. Que Jesus ressuscitou dentre os mortos, isso é inegociável. Né? Essa existência dos milagres, ela não é condicionada à crítica do texto. Então, há essa reação, né, dessa chamada polêmica fundamentalista, que seria, olha, existem fundamentos do cristianismo que não podem ser desfeitos, senão não temos cristianismo, né? Então, seria esse primeiro movimento. Então, há essa polêmica e esse embate fica muito dentro dos seminários, dos cursos de teologia e das igrejas. Então, há uma, né, embates ali entre teólogos liberais e teólogos, aí, nesse momento, chamados mais de conservadores, porque o termo fundamentalismo nem existia, né? Um marco interessante aí é a partir de 1912, começam a ser publicados alguma série de livretos chamados The Fundamentals, né? Os fundamentos, que são argumentos, né, desses teólogos mais conservadores refutando o que eles chamavam de erros da modernidade, né, da teologia liberal. Então, esse seria o primeiro momento dessa polêmica. Só que, com o tempo, aí principalmente durante e pós a Primeira Guerra Mundial, o fundamentalismo ele começa a virar uma crítica também aos impactos dessa modernidade na sociedade. Né? Essa crítica do texto bíblico, né, ela meio que desfaz um alicerce da sociedade, da civilização cristã, e abre espaço para uma crise na própria identidade nacional dos Estados Unidos, na própria, né, sobrevivência do país como uma América cristã, né, como era colocado pelos protestantes, né? E aí um grande inimigo, né, do fundamentalismo nesse momento é o darwinismo, né, o ensino do darwinismo nas escolas públicas. Ele vira, por exemplo, um exemplo de como a refutação da inerrância e infalibilidade do texto bíblico pode levar as pessoas a descrer na crença do Deus criador. Né? E aí há uma série de polêmicas nesse sentido. Então, aí começa a falar de um movimento fundamentalista que se engaja no espaço público em busca de defender, vamos, esses pilares, fundamentos, né, da fé cristã considerada por eles autêntica frente a esses avanços da sociedade dos Estados Unidos. Né? Um caso importante aí é o caso Scopes, 1925, né, há uma lei no estado do Tennessee proibindo o ensino, né, da teoria da evolução, né, não é literalmente isso, mas o ensino de qualquer teoria que negue a criação especial do ser humano, uma coisa assim. Aí esse caso de Scopes, ele meio que é cobertura que é feita dele pela imprensa, né, a grande imprensa começa a ganhar espaço nos Estados Unidos, dá um tom pejorativo, né, à noção de fundamentalismo. O fundamentalista ele não é mais o teólogo de Princeton, é mais, vamos pôr, o chamado caipira do sul profundo dos Estados Unidos. Os fundamentalistas, então, seriam inimigos da ciência, inimigos do progresso. Então, começa a dar essa transformação aí do conceito dessa noção de fundamentalismo como uma coisa entendida e valorizada para uma coisa pejorativa. E aí, esse conceito, só finalizando, Letícia, ele, ao longo do tempo, ele foi sendo um pouco inflado, né? Assim, a gente pode falar do fundamentalismo histórico, né? Como esse movimento nos Estados Unidos, né, que tem suas reverberações ao longo do século XX até hoje. Mas aí, principalmente a partir de 1979, com a Revolução no Irã e ao mesmo tempo, a ascensão da direita cristã nos Estados Unidos, alguns autores começam a falar de um fundamentalismo global, né, de religiões que focavam no texto sagrado, de reação contra a secularização da sociedade. Então, hoje, assim, é um assunto ainda, é uma polêmica, né, é uma discussão sobre a utilização ou não de fundamentalismo para tradições religiosas fora do protestantismo. Inclusive, alguns têm utilizado o fundamentalismo para tradições que, inclusive, não têm texto sagrado, né, outras tradições religiosas. Mas é uma polêmica em aberto. Mas, normalmente, quando a gente vai pensar, se a gente pode pensar em uma perspectiva comparativa, né, podemos trabalhar muito com tradições religiosas que focam o texto sagrado de maneira literal, né, e que reagem contra o processo de secularização, de emancipação da educação, da arte, do Estado, da influência dos valores religiosos. Mas, assim, é uma discussão bem ampla, né? Tentei ser o mais sucinto possível aqui e apresentar mais essas origens do fundamentalismo.
Bom, Daniel, uma das questões que aparece, né, quando a gente pensa nessas relações entre religião e política é como uma democracia americana suporta esse entrelaçamento tão constante entre esses dois termos, né? Já que a gente tem essa ideia de que essa separação, né, entre a religião e a política seria um dos alicerces, aí, uma das condições de existência das próprias democracias. Então, eu queria te perguntar como que essa participação dos grupos religiosos é vista dentro dos Estados Unidos. E também se existe algum ponto de virada, assim, a partir de algum momento em que isso se tornou mais frequente, né? Se é correta a nossa impressão de que a partir dos anos 70, com a politização do fundamentalismo, cresceu a participação desses grupos religiosos na esfera pública norte-americana.
Bom, como a gente falou, né, anteriormente, há uma tensão sempre entre uma perspectiva mais secular e uma perspectiva mais religiosa de noção de identidade nacional nos Estados Unidos e a própria forma de pensar a organização do país. Algo que nos ajuda a refletir sobre essa dinâmica na história dos Estados Unidos, podemos remontar lá a velha perspectiva lá do Max Weber sobre secularização, que, embora, né, alguns critiquem, eu acho que ainda dá vários elementos para a gente poder pensar no século XX. Para o Weber, né, o Weber não profetizava assim, o fim da religião. Ele falava de uma emancipação das esferas de atividade humana. Né? Cada vez mais a política ela se organizaria pelos seus próprios valores, a arte pelos seus próprios valores, a educação pelos seus próprios valores, e estariam cada vez menos subjugadas ao, por exemplo, um grande guarda-chuva da religião, né, que seria esse fator que unificaria tudo, né? Então, a gente pensa nesse sentido, a religião ela não desapareceria, mas o Weber ele pensava um pouco isso, né, e autores, né, dessa linha pensam isso, ela seria cada vez mais relegada ao mundo do privado, né? Assim, então, é interessante, parece até paradoxal nesse sentido, que a gente pode ter uma sociedade extremamente religiosa, mas na qual o mundo político consiga se manter bem distante do assunto religioso. Se a religião está ligada a uma conversão pessoal, santificação de vida, então a sua vida particular, então a gente pode ter pessoas muito religiosas, mas que não necessariamente têm um impacto, né, na secularização da sociedade nesse sentido. Então, nos Estados Unidos, você tem alguns momentos, né, de, assim, pode falar de muito poucos momentos de enfraquecimento muito perceptível da religião. Então, você pega nos anos 50, ali, anos 40, pós Segunda Guerra Mundial, tem um crescimento muito grande das igrejas, né, e do Billy Graham, o cara que ganha muito espaço nesse sentido. Você viu o Billy Graham, estava junto com Eisenhower, né, falava com o presidente. Mas, assim, você não tinha uma mobilização muito específica. Aí, como você disse, nos anos 70, tem uma virada nesse sentido. A gente pode falar desses grupos fundamentalistas, né, engajados, que começa principalmente a partir dos anos 60, é meio considerado, por exemplo, uma bancarrota moral, né, dos Estados Unidos, e algumas medidas do governo ou dos tribunais que meio são pontos que mobilizam grupos religiosos mais conservadores, como o fim das orações nas escolas públicas, né, fim de leitura da Bíblia nas escolas públicas também. Em 73 tem uma decisão da Suprema Corte, no caso Roe versus Wade, né, favorável ao aborto. Há políticas de taxação das escolas cristãs. Então, há uma série de elementos ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, que levam grupos religiosos que antes pensavam mais na salvação das almas do que na mobilização política a ter um papel a desempenhar no espaço público. Mas é a chamada maioria moral, né? O Jerry Falwell, que era um pastor batista da Virgínia, ele começa, né, ele, o Tim LaHaye, tem uma série de pastores certos lobistas, né, assim, pessoas que trabalham, né, junto ao Congresso, ao governo, defendendo certas pautas, né, votações do Congresso, começam a se organizar no sentido de registrar eleitores, de fazer lobbies para votação ou anulação de certos projetos, fortalecer eleitoralmente candidatos, né, ligados a esses valores chamados family values, né, os valores da família. Nesse sentido, acho que há uma, no final dos anos 70, começo dos anos 80, há um vínculo e uma participação mais explícita de grupos religiosos nessa tentativa de ocupar espaços no Estado, como força eleitoral, com participação na eleição e no próprio governo do Ronald Reagan, né? O Reagan, ele percebe o poder e a força política e de votos que esses grupos têm, né? E embora o Reagan nunca tenha sido um cara muito lá religioso, ele conta com o apoio, né, desses grupos e, né, tenta agradá-los e tal. Então, desde então, essa mobilização, ela permanece com alguns altos e baixos, né, com a participação maior nos governos republicanos, né, assim, a partir dos anos 70, há uma filiação muito forte desses grupos aos governos republicanos. Então, assim, é uma história um pouco longa nessa, né, essa dinâmica que você perguntou, mas sim, de fato, os anos 70, ele marca uma virada, principalmente pensando esse lado mais conservador, fundamentalista, de mobilização política, né, mais explícita.
Você está ouvindo Hora Americana.
Daniel, é impossível pensar sobre a direita cristã nos Estados Unidos sem pensar o uso que esses grupos religiosos fazem da mídia, né? Muitos desses grupos detêm grandes editoras, rádios, espaço na televisão, essas coisas. Como que você vê o papel da mídia na difusão dessas ideias político-religiosas nos Estados Unidos?
Bem, Letícia, não, isso é fundamental, né? Assim, eu acho que a mídia, né, até pegando nessa pergunta anterior aí, ela consegue fazer ter um papel importantíssimo nessa nova forma de participação política, né, de grupos protestantes conservadores nos Estados Unidos, né? E é interessante porque, talvez um pouco diferentemente do Brasil, no qual as denominações, né, elas têm uma força muito grande, assim, a gente pensa muito nas igrejas, né, a Igreja Quadrangular, a Assembleia de Deus. Nesse momento, os televangelistas, eles acabam ficando até maiores do que as próprias denominações. Por exemplo, Jerry Falwell era um pastor batista, ok, mas, por exemplo, Pat Robertson, que tinha o Christian Broadcasting Network, que era um canal de televisão dele, né? Então, esses caras, eles usam muito poder na mídia e eles acabam ficando até maiores do que a própria igreja que eles representam. Eles conseguem centralizar os debates, né, trazer para eles, né, personalizar essa questão. O Jerry Falwell, ele ganha espaço inicialmente como um homem de mídia. E o Falwell, na mídia que ele começa a passar, ele, né, podem ver depoimentos dele que ele fala, né, que ele antes tinha uma percepção de que o cristão não deveria se envolver em política, mas nos anos 70 ele muda essa percepção dele, e no programa isso começa a ficar cada vez mais presente. Então ele começa a levar uma mensagem, né, de conteúdo político a uma comunidade que é mais ou menos dispersa pelos Estados Unidos. Quando a gente vai falar de fundamentalismo, a gente não está falando a igreja A, B e C. São vários grupos espalhados, existem pessoas dentro de igrejas cuja liderança tem um viés mais liberal, mas que compartilham valores fundamentalistas. As pessoas que assistiam Jerry Falwell, elas não necessariamente eram da igreja dele, né? Mas a partir do momento que eles compartilhavam aqueles valores, Falwell e a maioria moral começou o que ele falava, né? Nós falamos pela minoria silenciosa dos Estados Unidos. Né, aqueles que não têm espaço na mídia tradicional, mas que concordam comigo, né, sobre a questão da defesa dos valores da família, dessa necessidade de reforçar o patriotismo, anticomunismo. Então, assim, o Falwell, ele, através da mídia, ele consegue mobilizar esse discurso. E não só o Falwell, como vários outros. Então, esses pregadores aí, eles usaram da mídia como nessa forma de manutenção de poder. E só fechando, né, é interessante a gente pensar que a mídia, ela alimenta uma espécie de círculo, né? Assim, quanto mais espectadores que viram-se, né, tornam-se, né, colaboradores financeiros, mais patrimônio para esses televangelistas, mais canais de comunicação, e esse mais poder de mídia dá a eles mais possibilidade de influir na opinião pública e, pensando politicamente, mais poder e maior capacidade de se tornarem protagonistas no jogo político nacional, né, e atraírem, né, a atenção e os agrados, né, de governantes e candidatos.
Bom, Daniel, impossível escutar você falando sobre essas temáticas, né, do fundamentalismo religioso na América do Norte e do impacto político que isso tem, e de alguns dos argumentos, das ideias que aparecem ali, e não lembrar de questões nossas aqui, né, que aparecem também em grupos religiosos no Brasil, né? Então, eu queria perguntar para você, né, como que esses movimentos religiosos dos Estados Unidos têm impactado a América Latina, e se também, se existe de alguma maneira uma forma reversa também, né, grupos religiosos da América Latina, se eles têm conseguido entrar nos Estados Unidos e influenciar de alguma maneira a paisagem religiosa ali do país do Norte.
Uma coisa interessante a gente pensar, e voltando lá no século XIX, de que a mensagem missionária que vem dos Estados Unidos para a América Latina, pensando no caso do Brasil, mas outros países da América Latina também, junto com a Bíblia vem o American Way, né? Assim, então vem uma noção de uma civilização superior que vem trazer a mensagem, né, da Bíblia, mas também tentar educar a América Latina, né? A América Latina católica, ou como alguns missionários falam, meio semi-pagã, que precisariam aprender a verdadeira religião, mas também precisariam aprender, né, como é o caminho a ser seguido, né, pelos povos civilizados. Mas pensando no caso do fundamentalismo, que é uma coisa importante a gente pensar aqui, quando a gente fala de fundamentalismo, como diz os Estados Unidos, o fundamentalismo está mais em igrejas menores, em muitas igrejas menores espalhadas e em indivíduos, né? Porque você pega, por exemplo, um caso aqui no Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um viés claramente fundamentalista, né, teologicamente, as suas principais lideranças. Mas a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, ela consolidou-se numa tradição liberal, né? Teologicamente, inclusive socialmente, tem uma perspectiva até mais progressista sobre questão de gênero, sobre questão de identidade sexual e tal. É interessante a gente pensar isso quando a gente vai falar dessas igrejas, diferenciar um pouquinho, né, o caso brasileiro do caso norte-americano. Mas o fundamentalismo, ele ganha força como missionários, né, na América Latina, no contexto da Guerra Fria, mas, né, anteriormente tem muito missionário de igreja, as igrejas tradicionais. E aí vem naquele pacote de mensagens da Bíblia sem erros também, vem o pacote do anticomunismo, né, muitas vezes travestido ali no imaginário escatológico, né, que ganha força aqui na América Latina, no Brasil, nesse período. E essa relação entre religião e política, eu acho que mais a partir dos anos 80, 1980, né, esse discurso da maioria moral é importado, né, não só no Brasil, mas outros países. A Guatemala, ela também tem uma participação muito forte de religiosos evangélicos, assim, politicamente engajados. Você tem uma parcela boa da população da Guatemala evangélica, né? Você tiveram presidentes, né, evangélicos na Guatemala, com um discurso mais no protestantismo mais conservador e fundamentalista, né? Inclusive, até eu lembrei do caso o Pat Robertson, né, que foi um dos grandes televangelistas dos Estados Unidos nos anos 80. Ele, inclusive, ele faz uma campanha de doação, né, de dinheiro para o Efraim Rios Montt, que era. Foi presidente, né, presidente ditador genocida da Guatemala. Parte da direita cristã se mobilizou numa campanha contra a disseminação do comunismo na América Latina. Então, assim, também angariou fundos para isso e tudo. Então, assim, você tem essa ação direta, mas principalmente a inspiração no modus operandi, né, da maioria moral. A gente vê muito isso aqui no Brasil, né, assim, de eleição de bancadas, lobbies, tentativa de aproximação com governos. Então, acho que principalmente essa importação desse modus operandi está no Brasil, está na Guatemala, tem outros países da América Latina nesses grupos evangélicos. Sobre o outro lado da moeda, uma coisa interessante pensar é que cresce muito no sul global, e não só na América Latina, mas também na África, é o pentecostalismo, né? É uma forma de experiência religiosa, protestante, de herança protestante, mais ligada a uma questão experiencial, né, de contemporaneidade dos dons do Espírito Santo, uma religiosidade menos focada, né, no literalismo bíblico e mais focada numa experiência religiosa. Logicamente, a teologia pentecostal é extremamente influenciada pelo fundamentalismo, mas o pentecostalismo vem dos Estados Unidos para cá, mas ele recebe uma cara, né, latino-americana e também uma cara africana. E é uma coisa interessante que algumas igrejas brasileiras mandam missionários para a Europa e para os Estados Unidos, né? Pois tem uma perspectiva assim, de que há uma frieza, né, do cristianismo europeu e de boa parte dos Estados Unidos que precisa ser evangelizado, né? Então é interessante que hoje temos algumas igrejas brasileiras enviam missionários para a Europa em busca de evangelizá-los. É interessante essa nova dinâmica. Mas é uma coisa a se pensar, que eu acho que faltam historiadores pesquisarem muito o pentecostalismo, é pensar isso, assim, que o cristianismo enfraquece na Europa e até nos Estados Unidos, né, as últimas pesquisas nos Estados Unidos têm diminuído, né, o número de presença na igreja e coisa e tal, e onde ele cresce é na África e no Brasil, e com um rosto pentecostal, com uma cara, né, latino-americana e africana, que eu acho que, assim, a antropologia tem se dedicado a algumas pesquisas sobre isso, mas nós, historiadores, ainda estamos um pouquinho atrás nessa corrida aí.
Está muito interessante a entrevista, Daniel, muito está clareando vários temas, né, especificando movimentos e dinâmicas históricas que são fundamentais para a gente entender o nosso presente. E é claro, né, que o fundamentalismo, a direita cristã é muito importante nessa história, mas, ao mesmo tempo, como você já ressaltou em algumas respostas, né, existe uma diversidade também de grupos religiosos dentro dos Estados Unidos, né? Para pegar um exemplo bastante óbvio, a gente precisa lembrar que o movimento, por exemplo, dos direitos civis teve uma presença de lideranças religiosas bastante marcante. A retórica religiosa marca esse movimento, desde o próprio protestantismo até, claro, o islamismo por parte desses grupos negros dos Estados Unidos, né? Você poderia comentar com a gente, né, sobre essa diversidade do cenário religioso dos Estados Unidos, destacando talvez outros grupos, né, e movimentos que são relevantes na atualidade ou em períodos recentes?
Ah, claro, claro. Assim, acho que, como eu pesquiso muito essa parte mais do fundamentalismo, né, desse movimento da direita cristã, aí, não sei, eu tenho medo, às vezes, quando vou falando, às vezes eu tenho medo de todo mundo pensar, relação entre religião e política, é só isso nos Estados Unidos? Mas claro que não, né, como você colocou aí, há uma diversidade de formas de atuação, de envolvimento político-social das igrejas, né, e dos cristãos diversos nos Estados Unidos. É como eu disse, né, a gente fala muito de tradição de dissenso nos Estados Unidos, né, que a gente fala muito dessas narrativas majoritárias, né, mas para lá, na política, na sociedade e também na religião, você tem várias tendências e, inclusive, que se contrapõem a essas discussões, o discurso, por exemplo, do excepcionalismo ou o discurso de valores da família da direita cristã e coisa e tal. Então é importante pensar essa diversidade, como o senhor colocou aí. E, assim, mesmo forma que a religião pode ter esperado intolerância, isso em qualquer espaço, né, ela pode ter esperado intolerância e reacionarismo, mas também foi fonte de posturas progressistas, abertas à diferença. Então, isso está, assim, está lá no período colonial, né, quando a gente pensa nos puritanos que vêm para as 13 colônias fugindo de perseguição política, chegam aqui e fazem uma igreja, na Nova Inglaterra, fazem uma espécie de igreja de Estado e acabam banindo, ou prendendo divergentes religiosos, né? Então, assim, até o próprio período colonial ele não foi só de puritanos. Você pensa lá, Roger Williams, né, que foi um pastor que foi para Rhode Island, que ali também tivemos experiências de diversidade religiosa num contexto de igrejas de Estado na Europa e, como eu disse, na Nova Inglaterra, os puritanos, né, congregacionais principalmente, chegam e já fazem a sua igreja de Estado também. Na Pensilvânia, né, William Penn, ele veio para lá com os Quakers, né, e também abre um espaço para diversidade religiosa. Coisa muito interessante, acho que tem pesquisas aí sobre isso, sobre a incorporação do protestantismo pelos escravos negros nos Estados Unidos. Aí acho que os hinos, né, muito legal, os negro spirituals, né, os hinos. O Eugênio Genovese, né, naquele livro Raw Jordan Raw, aqui no Brasil acho que saiu com a tradução, se não me engano, que foi Uma Terra Prometida. É um livro que acho que já está esgotado, mas é um livro bem legal, que ele vai trabalhar também como que alguns hinos, né, que você pega que os escravos cantavam sobre, por exemplo, Moisés e a fuga do Egito, ele, na verdade, ele falava muito da fuga e da escravidão que eles mesmos viviam, né? Então, assim, como que o cristianismo foi incorporado pela vivência dos negros, e esses hinos foram muito recuperados no movimento pelos direitos civis. Né, então, assim, é difícil. Hoje você tem movimentos mais à esquerda dentro do protestantismo dos Estados Unidos, você tem elementos ainda do chamado evangelho social, né, do social gospel, que está desde o começo do século XX, que também fala dessa necessidade de um cristianismo engajado na luta social, pela defesa do direito dos imigrantes. Então você tem vários movimentos por direitos civis, por direito à diversidade, que são, né, tem apoio, né, e são encabeçados muitas vezes por pessoas ligadas a igrejas protestantes ou cristãs em geral nos Estados Unidos.
Beleza, eu lembrei da questão dos católicos também, né?
Sim, sim.
Que é um outro grupo importante, relevante nos Estados Unidos, e que historicamente também lutaram para serem reconhecidos como católicos, né?
Sim, só um adendo nesse ponto, é interessante ver como o campo religioso nos Estados Unidos, ele muda muito com o tempo, né? Assim, e o catolicismo, ele, nos Estados Unidos, ele é uma religião basicamente de imigrantes, só que com a quantidade gigantesca de imigrantes, né? O catolicismo, ele é, né, hoje uma parcela bem grande da população dos Estados Unidos. Você pega, por exemplo, Massachusetts, né, Boston, né, Boston dos puritanos, não, Boston é dos católicos irlandeses, né, Boston hoje tem uma, há um bom tempo já, é uma cidade de maioria católica, então assim, e também os imigrantes latino-americanos, né, então você tem o catolicismo, tem uma participação grande no campo religioso nos Estados Unidos, e até como você, movimentos pensando na própria situação dos imigrantes que estão ali, que boa parte deles são católicos, né, a igreja tem que se envolver nesse contexto aí.
Ótimo, Daniel. Então eu vou passar aqui, né, já para a gente fechar o programa, com uma última pergunta sobre justamente como é estudar as religiões na história, né? Porque é um tema que é fundamental, né, para a gente compreender essas sociedades contemporâneas, e especialmente, né, quando a gente pensa em religião, a gente liga muito ao passado, à Idade Média, e como você está mostrando, é impossível a gente pensar em períodos mais recentes, especialmente aqui nas Américas, a história desse período recente, sem pensar nas religiões, né? Só que, em geral, né, claro, é uma generalização, mas nas academias a gente escuta muito um discurso de lamento em relação à permanência das religiões, dos discursos religiosos e da relevância das religiões para as análises do período que a gente está vivendo, né? E é claro que é inegável que tem uma importância, né, da religião formando esses imaginários sociais e políticos do presente. Então, eu queria perguntar para você qual que é a importância, né, e quais são os desafios de se estudar a história das religiões atualmente.
Ah, bacana, cara. Assim, eu acho que temos cada vez mais trabalho sobre religião na historiografia, eu acho isso bem bacana. Eu que fiz minha graduação no final do século passado, né? Então você tinha muito pouca coisa, né? Principalmente sobre protestantismo ou outras tradições religiosas que não... O catolicismo colonial no Brasil, né? Que sempre teve muitos trabalhos. Então há uma abertura maior a isso. Eu acho que é interessante você perguntar isso, porque eu acho que há uma necessidade de maior reflexão entre os pesquisadores sobre religião. Acho que, inclusive, o que é religião, né? Acho que é uma pergunta que quem quer pesquisar na área deve se fazer, né? Eu lembro sempre de um livro do Wilfred Campbell Smith, que chama Sentido e o Fim da Religião, que ele tem um momento que ele faz uma pergunta assim: se o shintoísmo, ou taoísmo, não lembro, é uma religião ou não, é uma pergunta que nós nunca vamos conseguir responder e os chineses nunca vão se perguntar. Entende? Assim, a própria noção de religião é uma categoria nossa, uma categoria ocidental. Então, acho que até os estudos decoloniais têm que nos ajudar a pensar isso aí, para poder entender, né, essa dinâmica da religião, e a gente conseguir mesmo pesquisar outras tradições religiosas sem a nossa lente, né? Então, tentar entender as realidades, as peculiaridades de cada tradição religiosa e tentar o máximo dentro de sua própria lógica, né, pensar essas questões. E é como você diz na academia, né? A gente critica muito autores religiosos, mas a gente acaba, muitas vezes, distinguindo entre boa religião e má religião, né? Assim, a religião que seria aceitável e a que não seria aceitável, né? Sei lá, por exemplo, sei lá, a teologia da libertação a gente vê com bons olhos e outros grupos religiosos, sei lá, o Islã, muitas vezes é mal visto. Mas aí eu acho que o papel de pesquisador tem que estar acima desses juízos de valor. Eu acho que a gente tem que saber trabalhar e tentar entender, ter uma sensibilidade com essa lógica religiosa, né? Porque se você vai pensar no, talvez na tradição islâmica ou outras tradições religiosas, essa questão de separação igreja-estado, ela é tão clara assim, ela é uma necessidade, ela... Entende? Ela é uma lógica que faz parte da construção ao longo da história dessas sociedades. Entende? Então, assim, acho que esses elementos, esse é um elemento importante assim, dos desafios é entender as tradições religiosas dentro da sua própria peculiaridade. E o diálogo, né, acho, com outras ciências, né, antropologia, tem muitos elementos bacanas aí que podem dialogar com o trabalho dos historiadores, né, sobre religião. E tem muito espaço, muito tema, né? Pensando na questão da religião e política, né? Essa, como você disse aí, esses que tá, vamos botar desde lá do Raul Girardet, né? Dos mitos e mitologias políticas, mas essa questão do imaginário político, a discussão sobre culturas políticas na história, né? Que é até uma linha de pesquisa de alguns programas de pós-graduação da área, culturas políticas e religião, pois tem... dá raiz para muita pesquisa interessante. Então, essa sensibilidade para a questão religiosa. E aí, não pensar a religião sempre como fruto de outra coisa, né? Como consequência, reflexo de questões políticas ou questões econômicas apenas, né? Não é desvencilhá-la disso, mas é tentar pensar também a lógica da religião. E quando a gente pensa, por exemplo, religião e política, você não consegue... pegar, se você usar a mesma lógica ou ferramental teórico que você usa para poder pensar a relação de um sindicato e política, um partido e política. Eu acho que o maior conhecimento, né, a acessibilidade sobre as tradições religiosas, ela tem um papel bacana.
Bom, Daniel, muito obrigado pela ótima entrevista. Aprendemos muito sobre esse tema tão fascinante, né, e tão importante para o nosso presente. Eu acho que fica essa sua... indicação, né, para os estudiosos, para quem está interessado em entrar nesse tema, de buscar fazer essa costura, né, entre a especificidade do discurso religioso e as teorias, né, que discutem o que é a religião e como ela pode ser abordada. Né, e aí é fundamental a gente se aproximar das discussões da sociologia, da antropologia, que nos auxiliam muito, né, áreas já consolidadas nesse campo. Então, muito obrigado, Daniel.
Beleza, eu que agradeço e... parabenizo pelo trabalho. A Hora Americana presta um grande serviço para a área, né? Assim, não só de história da América, mas para historiografia e ciências humanas em geral, assim, e sempre temas muito importantes aí para a gente. Valeu!
Aqui termina mais um episódio do Hora Americana.
Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
O Hora Americana tem produção de Luiz Cailil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Priscila Pereira.
Edição de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante.
Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Thaís Rosa, Paulo Gomes e Dara Ferreira.
Neste episódio usamos trechos de uma entrevista de Jerry Falwell e de um discurso de Ronald Reagan disponíveis no YouTube e as músicas Old Time Religion nas versões de Dolly Parton, B.B. King e de uma cena do filme Inherit the Wind, The Christian Life da banda The Byrds, Jesus is Waiting de Al Green, Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around, na interpretação de Sweet Honey in the Rock, e Wade in the Water, na versão da banda Blind Boys of Alabama.
O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve!